Conversas cruzadas.
Muito boa tarde, 8 minutos depois do meio-dia, daqui a 1 minuto e meio, Nuno Botelho, Ana Sofia Carvalho e Henrique Barros na análise da atualidade. Máxima responsabilidade social, individual e coletiva, e máscaras, e talvez apps. São as chaves do momento. A vida volta a mudar a partir de amanhã, segunda-feira, para milhões de portugueses, 2 meses depois do primeiro caso de Covid-19, depois deste domingo ser o primeiro em que já não vigora o estado de emergência, mas sim o estado de calamidade. Especialistas alertam que os portugueses vão ter de continuar a seguir as recomendações sanitárias e que as máscaras são essenciais em contexto social. Algumas atividades económicas vão reabrir amanhã e, apesar de um relativo regresso à normalidade, os especialistas continuam a recomendar toda a cautela aos cidadãos, máxima cautela. Todo o código sanitário dos últimos 2 meses permanece inalterado e deve continuar a ser observado nesta fase. Toda a gente também percebeu já que a pandemia, devido à Covid-19, vai desaguar numa crise económica e social dramática. Há muitos especialistas a dizer que pode ser pior do que a crise de 2009, porque tem a ver com o consumo, a economia real, e ainda falta perceber até que ponto a doença vai mudar os nossos hábitos. Voltaremos, por exemplo, de livre vontade rapidamente a ver jogos de futebol ou a participar em concertos com dezenas de milhares de pessoas, quando isso for possível, evidentemente. Vamos regressar rapidamente aos restaurantes, aos hotéis, aos aviões, às viagens, ao turismo. Vamos levar de novo o balde das pipocas para as salas de cinema. Estamos disponíveis para eventos culturais muito participados. Enfim, nesta altura, em rigor, não sabemos. Professor Henrique Barros, seja bem-vindo. Professor Henrique Barros, líder do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, presidente do Conselho Nacional de Saúde. Professor Henrique Barros, neste domingo, enfim, passam 10 minutos depois do meio-dia, mas esta manhã eu já vi novas imagens de felicidade, em mais do que um sentido, por serem de novo habituais, por ver famílias com crianças a passear, numa espécie de primeira fotografia deste novo normal. Eu pedia-lhe um exercício. Como é que, a partir do seu posto de observação de médico, de especialista, vê a complexidade do desafio que, para todos os efeitos, amanhã começa e que, num certo sentido, já começou hoje? Esta é ou não, do seu ponto de vista, a hora da máxima responsabilidade individual, da máxima responsabilidade social? Professor Henrique Barros, seja bem-vindo.
Boa tarde, obrigado. Eu creio que o facto de se começar a ter os gestos, as relações sociais que são habituais e que fazem a matriz de sermos pessoas e de sermos humanos, é importante. A doença é sempre uma solução de continuidade, é uma fissura que marca a normalidade. Qualquer doença, seja ela a mais banal ou a mais grave das doenças em cada um de nós. E também socialmente tem esse mesmo efeito. Há sempre um momento, uma ferida que depois cicatriza. E tem sido assim ao longo do tempo e nós temos que nos preparar e nos ajudar a cada um de nós com o nosso ciclo mais íntimo de relações, com o nosso ciclo mais alargado das nossas relações sociais. Temos todos que fazer esse trabalho de cicatrização e que também, neste caso, infelizmente, é um trabalho de luto, porque a nossa comunidade perdeu alguns dos seus elementos que morreram por causa desta infecção. Mas o que é esperado, o que tem sido o caminho da humanidade ao longo do tempo, é ultrapassar estas situações, ir aprendendo com elas, naturalmente, ir aprendendo no sentido mais racional, mas também de uma forma às vezes não totalmente evidente para nós próprios. Vamos integrando em nós os gestos e as soluções que nos parecem aquelas que melhor nos defendem, que mais nos fazem, que são as mais eficazes, as mais apropriadas para sobrevivermos e de preferência com qualidade de vida.
Professor Henrique Barros,
ver as pessoas ao sol é absolutamente fundamental. Agora, deixe-me só para acabar,
claro,
dizer
que, sim, claro que sim.
Ainda não estamos no fim de nada. Estamos ainda a meio de uma situação de uma epidemia de dimensões multicontinentais, de uma pandemia, e, portanto, ainda temos que olhar para isto e Por isso usei a imagem de uma ferida como uma ferida que ainda não está de facto cicatrizada.
Era esse
Portanto,
justamente
temos que ter
o
muito
meu
cuidado
ponto.
com ela ainda.
É esse justamente o meu ponto, professor Henrique Barros. O governo tem sublinhado que os passos seguintes vão depender de marcadores epidemiológicos. Se não forem seguidas as normas, a fase de transição em relação a este novo normal, ainda antes de se descobrir a vacina, será mais lenta ou eventualmente chegará mais tarde, ou até pode haver retrocessos. O primeiro-ministro, na última quinta-feira, referia essa possibilidade. O meu ponto, professor Henrique Barros, é aqui, é este. Parece absolutamente ser claro que o conjunto da população tem que levar todos estes alertas muito a sério, apesar de, como o professor Henrique Barros dizia, todos nós já testemunhamos que este fim de semana há uma enorme sensação crescente, aparentemente, de confiança entre as pessoas. O meu ponto é: atores públicos nesta crise, médicos, políticos, sociólogos, têm levado já uma série de dias a falar deste novo normal, mas como acabou de fazer, alertar para que ninguém possa pensar que se pode voltar a um cenário como o de 3 ou de 4 meses atrás, como um cenário de pré-pandemia. Esse é objetivamente o maior risco do que estamos aqui a falar?
Esse risco existe, embora as pessoas são fundamentalmente inteligentes e perceberam que têm que se defender. Repara, nós não devemos voltar a 3 ou 4 meses atrás, porque há 3 ou 4 meses atrás nós fazíamos coisas que não devíamos fazer. Nós não tínhamos cuidados com a limpeza das superfícies que devíamos ter, por exemplo, para evitar as infecções respiratórias, que também matam e que também são causa de sofrimento, a gripe, por exemplo. Nós não tínhamos o cuidado de nos isolar dos outros num gesto de cívico, num gesto de cidadania, quando estávamos sintomáticos, quando tossíamos, quando estávamos com febre. E essas preocupações deviam existir. Nós não tínhamos o
Preocupações,
cuidado.
preocupações, e estávamos a falar num mundo sem Covid-19.
Não sei Covid-19. E essas preocupações. Repara, a prevenção em geral, permita-me. Não é fugir a isto, mas penso que nós temos que olhar para estas coisas como um conjunto de atitudes e como uma forma de estar. A prevenção em geral, as atitudes preventivas, desde o gesto de cada um de nós até à capacidade dos nossos governos investirem dinheiro suficiente, recursos suficientes para a prevenção, é uma coisa que esquecemos com facilidade. Nós esquecemos que no mundo, por ano, morrem hoje 1 milhão de pessoas com tuberculose. Morrem mais de 700 mil pessoas com SIDA. Morrem centenas de milhares de pessoas com malária, crianças em particular. E portanto, e muitas estas situações são eminentemente preveníveis. E por isso, às vezes, é quase doloroso ver como nós temos capacidade de nos esquecer de usar, de fazer aquilo que sabemos que funciona, e às vezes insistimos em medidas e em circunstâncias e andamos em torno de soluções que, por vezes, são mais paliativos do que verdadeiras soluções. E este lado racional da prevenção tem que vir ao de cima. Portanto, nós não devemos voltar há 4 meses atrás, devemos voltar a melhor que há 4 meses atrás, mas, naturalmente, preservando aquilo que é o essencial de sermos pessoas e vivemos em sociedade.
Muito bem, eu vou já à Ana Sofia Carvalho. Agora, Nuno Botelho, na tua condição de analista, mas enfim, não despindo o fato de empresário, de agente económico, como é que olhas para este regresso a uma certa normalidade?
Bom dia a todos.
Bem-vindo.
Muito obrigado, bom dia e cumprimentar ao seu professor de forma especial. Bem-vindo também aqui ao programa. Eu acho que nós temos que encarar estes novos tempos de forma muito prudente, como disse o seu professor, e muito bem. Ou seja, eu não me atreveria a ir tão longe a dizer que já no pré-Covid nos portávamos mal, digamos assim, mas percebo a imagem e compreendo-a. Porque, de facto, nós temos e estamos a viver um período em que todos os cuidados continuam a ser poucos. E, portanto, não podemos achar que agora tudo desapareceu e de um dia para o outro vamos passar a ter uma vida normal, retomar a atividade normal, fazer os erros que fazíamos no passado, lá está, e tudo não passou de uma rápida epidemia. Não. A epidemia ainda continua cá, a pandemia está presente e, portanto, nós temos que tomar todos os cuidados. Mas, e esse é o ponto que me parece também aqui muito importante, a economia tem que retomar, tem que ir retomando. O termo é mais este. E, desse ponto de vista, esta semana, o Sr. Primeiro-Ministro deu indicações e orientações nesse sentido. E durante o próximo mês nós vamos ter diferentes momentos, diferentes velocidades, diferentes aberturas por setores de atividade. Que, no meu entender, globalmente e de uma forma genérica, estão corretas. Porque uma coisa é a pandemia que nós vivemos, outra coisa é a absoluta necessidade que as pessoas têm de continuar a viver e ter um sustento, gerar capacidade, de gerar, digamos assim, riqueza que permita, obviamente, a todos nós continuar a viver. De outra maneira, o que isto iria resultar era numa enorme, e já assim vai ser dramático, numa enorme miséria entre todos. E, portanto, desse ponto de vista, eu acho que esta semana vai ficar marcada por esta abertura por fases. Num primeiro momento ainda se discutiu e houve técnicos de saúde que defenderam a abertura por regiões. Tive a oportunidade de me manifestar frontalmente contra isso. Acho que, além de inconstitucional, seria absolutamente errado, quer do ponto de vista político, quer do sinal que se dava a toda a gente, ou seja, que haveria portugueses de primeira e portugueses de segunda, que havia regiões que, por estarem mais expostas digamos assim, à economia global, seriam mais penalizadas do que outras que não estão tão abertas, e, portanto, isso seria errado. E, portanto, bem, o governo também, desse ponto de vista, está a abrir por setores de atividade e acho que, desse ponto de vista, estamos a ir no caminho certo. Agora, vamos ver como é que, de facto, esta evolução vai ser feita ao longo deste mês, se todos os passos se vão cumprindo, apesar das prudências, e desse ponto de vista é verdade, nós portugueses temos hoje, e a partir desta semana, mais responsabilidade do que nunca, porque uma coisa diferente foi o governo ter dito que estávamos confinados e obrigados a estar em casa. Isso é uma coisa que todos acatamos e tivemos, de facto, um sentido cívico extraordinário. Outra coisa diferente é, agora que estamos a retomar ou a querer retomar a economia, comportar-nos civicamente de forma a que possamos ser merecedores dessa responsabilidade. O vetor liberdade e responsabilidade aqui vão ser fundamentais e, portanto, apelo a que de facto haja calma, tranquilidade, porque tudo pode reverter, tal como disse o Sr. Primeiro-Ministro, e isso seria mau para o país, mau para a economia, mau para o emprego, mau para os trabalhadores, mau também, naturalmente, para os empresários. E, portanto, desse ponto de vista, eu acho que vamos ver como é que corre, mas acho que globalmente são boas notícias, é positivo, embora nada esteja ganho, nada esteja feito e haja um longo caminho ainda pela frente.
Muito bem, e vamos já detalhar algumas dessas
Sim,
questões.
sim.
Ana Sofia Carvalho, bem-vinda. Não vai
Obrigada.
ser propriamente fácil sair do confinamento, e esta parece ser a hora da responsabilidade social. Enfim, duas das ideias, que o professor Henrique Barros e que o Nuno Botelho aqui deixaram.
Muito bom dia a todos, em primeiro lugar, um bom domingo. Um bom dia da mãe e também do pai, para todos. Realmente, quer dizer, estas medidas de desconfinamento são verdadeiramente, e como vimos, quer dizer, todos aqui usamos palavras e significados de natureza ética, porque verdadeiramente o facto de desconfinarmos é claramente uma questão de natureza ética. Ou seja, se é claro que a ciência é indispensável para decidir como e quando vamos reabrir, precisamos de saber a epidemiologia da doença, como o vírus funciona e muito mais, mas o facto de avançarmos e decidir avançar com uma medida de desconfinamento é essencialmente uma questão sobre valores e não só sobre dados. Precisamos, obviamente, de ter consciência que possivelmente existirão conflitos trágicos entre valores. Em princípio, e poderá acontecer que a reabertura do país aumente a propagação do vírus, eventualmente causando mais pressão nos hospitais, mas verdadeiramente a questão do distanciamento social indefinido também seria catastrófico, porque sabemos dos efeitos que isto pode ter, não só do ponto de vista da economia, mas do ponto de vista da saúde pública e do ponto de vista do bem-estar das pessoas, que estas medidas de confinamento podem causar. Aliás, estudos que têm sido feitos, e portanto não só nos Estados Unidos, com a taxa de desemprego a aumentar de forma muito significativa, mas outros fatores que têm aparecido, como obviamente um aumento significativo da pobreza, um aumento significativo da violência doméstica, aumentos a nível do abuso infantil, aumentos inclusive a nível de problemas relacionados com a toxicodependência, e portanto claramente era preciso tomar esta atitude que, como o Nuno bem exemplificou, se trata de um conflito complicado entre a liberdade e a responsabilidade. E, portanto, o que é que significará isto do ponto de vista destes dois valores e destes dois princípios? E, portanto, vamos começar, vamos ver exatamente que valores é que estão em conflito, que tipo de situação é que vamos ter que priorizar a partir do momento em que começamos a ter resultados do que significa algum tipo de abertura, e mais, e portanto quando se falou das regiões, tem-se falado muito das regiões, tem-se falado muito dos confinamentos das pessoas idosas, é que verdadeiramente aquilo que tem que acontecer, e que é obviamente uma questão ética absolutamente essencial, é que a partilha dos riscos e dos benefícios tem que ser claramente equitativa. E, portanto, percebe-se algumas medidas e percebe-se algumas soluções, mesmo aquelas soluções do ponto de vista, de confinamentos mais específicos, não só por regiões, mas também por grupos etários. Mas, verdadeiramente, isto é uma decisão que causa desequilíbrios e que causa problemas de iniquidade muito significativos e, portanto, que só deve ser usada como última estratégia.
Muito bem. Meus caros, o diálogo está aberto. Professor Henrique Barros, a que marcadores epidemiológicos nós temos de estar particularmente atentos nos próximos tempos? Enfim, ao já conhecido índice R, de que nunca ninguém tinha ouvido falar, enfim, fora da comunidade médica e científica, e que agora já se vai conhecendo. Enfim, o primeiro caso confirmado em Portugal foi a 2 de março, dois meses depois. Os especialistas analisam o número de novos casos e apontam como muito positiva a diminuição de novos internamentos e novas mortes, mas chamam a atenção para um aspecto não tão positivo, que de resto a Ana Sofia Carvalho também ia sugerindo. O número de novos casos confirmados não tem estado a descer tanto como seria de esperar e provavelmente isso também não vai acontecer nos próximos tempos. Quais são assim os indicadores, os marcadores epidemiológicos-chave para o que vem aí?
Deixe-me colocar isso em perspectiva, se me permite, e se eu começar a falar muito naturalmente, use a sua batuta para me mandar calar. Aquilo que se falou ainda agora de decidir fazer abertura ou fecho por regiões é um exemplo claro, além das razões tão claramente e tão bem invocadas de natureza ética, de natureza de equidade, etc., é exatamente a utilização errada da forma de olhar e de pensar, de um ponto de vista científico, o movimento de uma epidemia e de uma pandemia. A maior parte das pessoas, naturalmente de bom, pelas melhores das razões, tendem a olhar para a dinâmica de uma epidemia como estão habituadas normalmente a falar das doenças, das situações endémicas, das doenças crónicas com que nós estamos normalmente mais relacionados e que ocupam as nossas preocupações habitualmente. Este é o primeiro ponto que eu gostava de lembrar. Tem sido muito pouco cuidadosa a forma como se tem discutido os aspectos da dinâmica da infecção e a natureza própria da maneira de olhar para uma doença infecciosa numa fase de epidemia. O segundo ponto, daí é que vem o tão famoso R, que é uma medida, que é um valor médio, que representa o quê? Representa em média quantas pessoas, quando começa uma infecção, em média, quantos indivíduos é que os primeiros infectados transmitem essa infecção? E repare, porquê que é um valor médio? Porque eu posso estar infectado e até não ter transmitido a infecção a ninguém, porque me confinei em casa, porque me senti adoentado e não saí, porque o vírus que me infectou a mim era menos eficaz na transmissão. Há muitos fatores que determinam a transmissão, não é um fator único, e eu estou aqui a insistir nisto porque depois também as ações têm que atender às diferentes peças que estão envolvidas na cadeia da transmissão. Mas, portanto, eu posso não ter até transmitido a ninguém, e pelo contrário, outra pessoa que estava razoavelmente pouco sintomática, sentia-se bem, continua a sair com os amigos, continua a dar boleia ao vizinho que ia para o seu emprego, que abraçava e cumprimentava toda a gente, foi capaz, por exemplo, de ter transmitido a infecção a 7, 8, 9, 10 pessoas. E, portanto, por isso é que nós usamos um valor médio, que é, quando temos um conjunto de pessoas que são as primeiras infectadas, a quantas é que elas transmitem a infecção? E à medida que a infecção vai decorrendo, este número diminui. Porquê? Diminui porque, por um lado, as pessoas vão infectando e, portanto, se quiser, é como se o vírus fosse uma chave que encontra menos fechaduras disponíveis. Por outro lado, as pessoas vão tomando atitudes de defesa.
Sr. Professor, mas como indicador relativamente à tomada de decisões políticas...
Esse é um indicador para tomar a decisão.
Eu lembro que, por exemplo, a meio da semana passada, eu presumo da outra semana, o Primeiro-Ministro, o indicador terá disparado na região da Grande Lisboa, muito por força dos números concentrados, por exemplo, nos hostels. Como é que o decisor político...
Deixe-me dizer, esse é outro aspecto importante. É que nós olhamos para... Nós temos que... A gente aprende na escola desde muito cedo que não se comparam batatas com cebolas. Não se somam batatas com cebolas. E aqui é um pouco a mesma coisa. Nós olhamos para a infecção como doentes com sintomas. E à medida que nós fomos, por exemplo, fazendo testes, procurando, etc., cada vez mais encontramos pessoas assintomáticas. E, portanto... O tipo de comparações e de medições que nós estamos a fazer não é da mesma natureza. Se nós continuarmos a fazer testes, nós vamos encontrar muita gente que não tem sintomas, que não vai pôr sobrecarga nenhuma no sistema de saúde, por exemplo, e que está infectada, que provavelmente tem menos probabilidade, de transmitir a outros, mas transmite também, mas que não tem um impacto importante no sistema de saúde. E, por outro lado, nós temos de ter cuidado no cálculo desse contágio, na quantificação desse contágio. Temos de ter cuidado na medida em que, se nós olharmos só para uma sequência de tempo curta, imagina, os últimos 5 dias, os últimos 6 dias, nós vamos estar sempre muito próximos de um. Nós temos que olhar para isto num fogo mais largo. E nesse fogo mais largo, nomeadamente o meu grupo de investigação tem mostrado que nós estamos numa situação de diminuição clara da infecção. Isto não quer dizer, está tudo ótimo, vamos fazer de conta que já não aconteceu nada, não temos tempo. Não, quer dizer que as medidas que tomamos tiveram efeito, tiveram mais efeito, inclusivamente, do que parece à primeira vista, por essas observações mais ligadas aos últimos dias, mais influenciadas por aquilo que nós chamamos a pequena variação aleatória, até a dificuldade, os erros, como se tem visto, que são naturais, reparem, não são sinais de nada extraordinário, de incompetência, são próprios do sistema de vigilância. Mas se olharmos nesse fogo mais longo, as coisas estão aí no bom sentido. E, portanto, é também nesse fogo mais longo, agora ao contrário, depois do desconfinamento, temos que olhar. Mas há dois, se me permite, para acabar, há dois indicadores que são muito interessantes para que nós podemos olhar. Um é para os indicadores que nos mostram a mobilidade das pessoas. Com os telemóveis, com as antenas de telemóveis, com os GPS dos telemóveis que todas as pessoas usam, a Google, a Apple, etc., têm uma noção da mobilidade. Quantas pessoas é que saíram de sua casa para o trabalho? Quantas pessoas saíram para usar um transporte público? Quantas pessoas foram à mercearia ou à farmácia? Quantas pessoas foram a um parque? E houve um brutal diminuição desta mobilidade, que tem uma relação clara com a diminuição da infecção. Agora, nós podemos olhar para isto ao contrário. À medida que esta mobilidade vai aumentando, nós podemos ir monitorando também a infecção e a mobilidade para saber se estamos, se quiser, posto em termos muito simples, se estamos a andar depressa demais e temos que começar a diminuir o passo, um pouco como um corredor que se sente cansado e vai indo mais devagar até recuperar o fogo, ou se estamos a ir num passo que conseguimos aguentar.
Muito bem.
O outro ponto final, se me permite, é a nossa capacidade também de usando os telefones e usando as pessoas que trabalham nisso, que é continuar, e é fundamental, permita-me assinalar isto, é fundamental continuar o trabalho de pesquisa das cadeias de transmissão. Encontrar as pessoas que infectam, das pessoas que infectam aquelas com que elas contactam, e o mais cedo possível agir junto dos possíveis contactos.
Muito bem.
Esse
e a
trabalho
pergunta...
é que nos vai... levar, digamos assim, a sair desta situação.
Já vamos para essa questão e também para as questões das máscaras. E a pergunta que eu vou fazer ao Nuno Botelho, vou fazê-la a si, professor Henrique Barros, e também à Ana Sofia Carvalho, já de seguida. Tem a ver com uma ideia que é também expressa hoje pelo epidemiologista sueco Johan Gzika, numa entrevista ao Público, justamente. E ele diz que, diz achar que em muitos países, incluindo Portugal, os políticos quiseram mostrar que estavam a atuar, que eram decididos e tomaram muitas decisões com base em muito poucas provas científicas. Eu vou deixar a pergunta para o fim ao professor Henrique Barros e fica já feito ao Nuno Botelho.
A parte científica responderá ao seu professor, com certeza, melhor do que eu. Mas eu acho que, efetivamente, para mim ficou claro que depois do susto de Itália e de Espanha, os políticos portugueses, mas outros políticos também, ou digamos assim políticos mais com bom senso, diria eu, porque também não posso deixar de dizer que revelaram bom senso, atuaram sobre a questão da saúde e prevenindo, tentando prevenir o maior número de contágios possível, e fechando, criando este lockdown, criando este confinamento. Porque, de facto, e eu já o tenho dito aqui noutros programas, foi mais fácil essa atitude do que, como os suecos fizeram, mantiveram a economia a funcionar e foram mantendo as escolas abertas e foram arriscando muito mais. Ou seja, se me é permitida a expressão, exige mais coragem, aparentemente menos censurável, um político que decide pela saúde, pelo bem-estar dos seus cidadãos, porque as pessoas compreendem que perante um valor como a saúde e outro valor como a economia, pese mais, na hora de decidir, pese mais a questão da saúde. E eu, de uma forma genérica, de uma forma global, nem me repugna essa questão. O que eu entendo é que, de facto, era a altura de abrir, é a altura de arriscar, é a altura dos políticos pela Europa fora terem coragem de tentar retomar, correndo riscos, como disse o seu professor, correndo agora se calhar mais riscos, mas é fundamental dar a abertura à economia para, de facto, nós não podermos, e desculpar-me-ão a expressão prosaica, mas parece-me evidente, não morrermos da cura. Ou seja, nós podemos ser um caso de sucesso, é extraordinário, infelizmente já morreu gente demais, porque qualquer pessoa que tivesse morrido seria a mais, mas mesmo assim somos um caso de sucesso. Mas se chegássemos ao fim disto com a economia completa, ou chegarmos ao fim disto com a economia completamente de rastros, com o país miserável, as pessoas à fome, o desemprego a disparar, sem receitas, isto também não é uma boa solução. E portanto, desse ponto de vista, parece-me que, de facto, em Portugal houve um cuidado, primeiro, um cuidado extremo, um cuidado grande em apostar na questão da saúde em primeiro lugar. Volto a dizer, e como empresário digo isto claramente, não me repugna e parece-me que as medidas foram corretas. Aliás, basta pensar nesta medida agora, para este mês, de manutenção do teletrabalho em casos que se justifique. Por exemplo, eu pessoal vou manter a minha empresa maioritariamente em teletrabalho, à exceção de uma ou outra pessoa que por condições dessa pessoa mesmo, por questões logísticas dessa pessoa, prefira trabalhar no escritório e, portanto, temos a empresa praticamente fechada com duas ou três pessoas. E, portanto, desse ponto de vista parece-me importante. Agora, o sinal que foi dado pelo governo foi, de facto, esse de confinamento. Claro que houve aqui exceções e, desse ponto de vista, se me permitires falar mais à frente sobre isso, também
já lá vamos.
Parece importante.
Já lá vamos. Ana Sofia Carvalho. Esta questão, dos políticos pretenderem mostrar que estavam a atuar, que eram decididos e que tomaram decisões com bases não totalmente científicas.
É assim, ninguém, nem os suecos, nem nós, podemos ter dados científicos porque eles não existem. Portanto, nós temos incerteza relativamente aos dados do que fizemos, assim como a Suécia tinha a mesma incerteza relativamente à solução que tomou e que foi claramente diferente da nossa. Portanto, falar de incertezas é realidade. A incerteza existe em tudo e vai possivelmente continuar a existir durante muito tempo. O que é que aconteceu na Suécia, que é interessante e que obviamente é uma estratégia essencialmente baseada numa ética de natureza política muito diferente daquilo que são possivelmente os países mais do sul da Europa. Mas que mais uma vez veio demonstrar que realmente em diferentes países, com diferentes culturas e diferentes valores, o tipo de medida que podemos tomar relativamente a um assunto pode ser diferente. E portanto, enquanto a Europa quase toda ajustou as suas medidas numa lógica que é uma lógica muito europeia, baseada num princípio da prudência, a Suécia, ao contrário dos outros países, usou uma lógica de proatividade, que está muito ligada, essencialmente, com uma matriz de valores dos países nórdicos, que é o facto de que, para eles, possivelmente, quando se põe em equação o facto de se perder algumas vidas a curto prazo para salvar algumas vidas no futuro, portanto, aquelas vidas que iriam perder o emprego, que iam passar fome, em que os efeitos do vírus seriam efeitos mais indiretos, mas que acabavam por ter consequências graves na vida das pessoas, possivelmente para um sueco, este julgamento é um julgamento muito racional e, portanto, eles conseguem claramente tomar uma posição no sentido de preservar o bem comum face àquilo que é um bem individual, que é a perda de algumas vidas. Noutros países europeus, a lógica é completamente distinta e, portanto, vimos agora o Nuno a dizer, quer dizer, uma só vida que se perca já é uma perda incalculável. E, portanto, a matriz cultural de valores numa Europa que é simétrica desse ponto de vista, neste caso e nesta situação particular, espelhou-se no facto de países optarem por políticas diferentes e por estratégias diferentes. Quer dizer, nós vimos o Reino Unido e o próprio Estados Unidos que seguiram ou que tentaram numa fase inicial seguir lógicas idênticas, portanto muito baseadas em lógicas de política mais liberal, lógicas mais eficientes de imunidade de grupo, que perante os números que foram aparecendo tiveram recuar na sua política. Na Suécia tal não aconteceu, mas mais uma vez é incerto porque é que não aconteceu, é incerto o que aconteceu e portanto mais tarde perceberemos realmente estes fenómenos, fazendo porém a nota de que a Suécia foi mais afetada que a Noruega e que a Dinamarca, que seguiram políticas idênticas às nossas, e fazendo uma nota que para mim é muito importante, e eu trabalho com alguns suecos e temos falado bastante sobre este assunto, que é uma confiança inegável nas instituições políticas. Aquilo que me vão relatando é que realmente a forma como comunicam, a forma como os suecos confiam nos políticos e nas instituições que têm, de alguma forma, vindo a público explicar, explicar a política que seguiram. Assim como a confiança que têm nestas instituições é realmente inamovível. E é uma característica muito específica dos países escandinavos, que obviamente pesa também na altura que se toma uma medida desta natureza.
Muito bem. Professor Henrique Barros.
Confesso-lhe que me reconfortou muito aquilo que pensa Jan Gizek. Jan Gizek é uma grande, grande figura, é provavelmente uma das grandes figuras da epidemiologia das doenças infecciosas. É um homem com uma extraordinária capacidade de perceber e de ter lidado com tudo isto. E ele diz verdades como punhos, se me permite. E eu sublinhava duas. A primeira, e ele diz-lhe muitíssimo bem, é que o que nós sabemos que funciona, e repare, na forma como lançou este programa, falou nas máscaras, mas não falou em lavar as mãos. E nós sabemos que lavar as mãos funciona mesmo, ao contrário das máscaras, que nós não temos tanta certeza. E a outra coisa que ele chama a atenção, e tem chamado a atenção, e nós temos também chamado a atenção, é que...
A distância.
A distanciação, mas eu já nem ia falar disso, vale outra coisa mais importante, na minha opinião, por causa das mortes, nomeadamente, é que nós falhamos muito como sociedade na forma como protegemos os mais velhos que estão nos lares. E isso é muito doloroso, porque as pessoas que estavam nos lares eram suposto assegurar-lhes o bem-estar e a proteção. E nós não soubemos fazê-lo tão bem como devíamos. Porque, repara, nós que andamos na rua, contactamos, corremos um risco que pode ser mais difícil de controlar. As pessoas que estavam nos lares, nós temos a obrigação de ainda hoje ser melhores a fazê-lo, e viu-se, aliás, que uns lares as coisas correram melhor e noutros correram menos bem. E, portanto, isso significa que é possível fazer melhor as coisas. Eu acho que nós temos, sobretudo, que estar atentos àquilo que se pode fazer melhor e fazer melhor o que sabemos que se pode fazer melhor. Porque, na realidade, como a professora Ana Sofia Carvalho disse muito bem, nós estamos a trabalhar com muitíssimas incertezas. Isso é por definição, o que tinha que acontecer, porque nós estamos perante...
Aliás,
uma,
o professor
Gizek
diz que quando olhamos para as restrições, há apenas duas que têm apoio científico, aquela que, claro, referiu, lavem as mãos, conhecida há 150 anos, e a segunda, distância social.
Claro.
Justamente.
Agora, repara, o que aconteceu muito também para acabar, se me permite, e temos que saber gerir isso e funcionar com isso, não nos podemos também massacrar todos, individual e socialmente, é que por vezes há um certo ruído, uma certa gritaria, que é a resposta que nós temos e ao longo do tempo temos tido, quando nos sentimos verdadeiramente impotentes, porque não sabemos o que podemos e devemos fazer. E às vezes seguimos a voz que parece mais... parece a voz mais eficaz, ou a voz que fala mais alto, ou a voz que diz aquilo que aparentemente é mais óbvio, mas infelizmente nem sempre essa voz, quem fala mais alto ou quem fala o mais óbvio, fala necessariamente aquilo que é mais eficaz.
Muito bem. Nuno Botelho, relativamente ao mundo da economia, por exemplo, ninguém está a falar do impacto da crise no futuro da segurança social, das consequências, enfim, o rombo na sustentabilidade das pensões vai ser óbvio, mas aparentemente, nesta altura, ainda ninguém vai colocando esta questão na agenda, como não vai colocando outras questões que parecem também decisivas. Por onde queres começar neste ângulo, enfim, mais económico, numa altura em que temos... A semana passada, 1.180.000 trabalhadores em layoff.
Sim. Não, há de facto várias questões, há muitas questões que se põem agora à economia, muitos desafios. Rui Rio tem falado várias vezes sobre a questão da sustentabilidade da segurança social. O Ministro da Economia também já alertou para que os apoios de hoje serão os impostos da manhã. Portanto, obviamente, nós estamos aqui num cenário... eu diria dantesco do ponto de vista económico e que nos vai criar imensas dificuldades, e o país terá de facto uma quebra brutal no seu PIB, e portanto desse ponto de vista gerará mais desemprego, mais subsídios de desemprego e portanto menos pessoas a pagar para a segurança social a pagar mais subsídios de emprego, Basta perceber isto, basta ver isto para perceber que, de facto, há aqui um desequilíbrio grande. Agora, é preciso, de facto, por isso é que eu tenho dito, é preciso abrir a economia, não toda de uma vez. Há aqui desafios, há aqui questões que são complexas. Temos também o problema da TAP, por exemplo, que é...
O problema da TAP, o problema da EFASEC, mas em particular o problema da TAP, não é?
Perceber, por exemplo, como é que vai ser... A TAP, estou a falar na TAP porque considero, apesar de tudo, mais estratégica do que a EFASEC, propriamente dita, sem desprimor nenhum para a EFASEC, naturalmente. Mas a TAP, enquanto companhia que nos pode ajudar também, não só na retoma da economia, mas também, por exemplo, na captação de turistas, vive hoje momentos de grande incerteza. Todas as notícias apontam para uma eventual nacionalização. Tivemos o Ministro das Infraestruturas esta semana a fazer um, diria eu, um espetáculo, no meu entender, não muito correto, no Parlamento a propósito da TAP, discutindo na praça pública questões que o acionista está devia discutir à mesa de uma reunião do Conselho de Administração da TAP. Bastava para
isso. Crees que é censurável essa prestação de Pedro Nuno Santos?
Acho absolutamente censurável. Não, só a leio à luz de alguém que quer mostrar quem manda e que está ressabiado pelo facto de ter passado ao lado dos prémios, da questão dos prémios na TAP, e portanto quer mostrar agora que afinal quem manda é ele e que a música agora é outra, e com expressões que eu diria que não são expressões de alguém que exerce funções públicas a propósito de uma empresa tão importante. Percebo o seu ressentimento, mas esse ressentimento deriva fundamentalmente e unicamente da má negociação que na altura o Estado fez quando entrou para a TAP e que permitiu que os privados continuassem a mandar. Portanto, isso não foi culpa dos senhores que lá estavam, e que eles negociaram, eles de modo próprio, o Estado e o governo português acedeu, e portanto a gestão da TAP seguiu sem o governo e sem o Estado ter a mão que deveria ter na reversão da privatização. Sobre isso até falei várias vezes e mostrei-me frontalmente contra essa medida do governo. E o ministro também esquece, ao falar no Parlamento, esquece que a TAP, enquanto empresa pública, que foi durante muitos anos, a empresa do Sr. Fernando Pinto, na altura, todos nós nos lembramos, nunca distribuiu dividendos. Portanto, foi sempre uma empresa deficitária. Eu diria, atrever-me a dizer, inclusive, que devia mais dinheiro à época da privatização do que deve hoje. Com a diferença ainda que hoje fatura mais do que faturava à época da privatização. Portanto, eu acho que desse ponto de vista esteve mal o ministro. O assunto da TAP é demasiado grave para ser discutido desta forma na praça pública e, portanto, desse ponto de vista acho que questões como a TAP, e aí o primeiro-ministro mostrou muita serenidade na entrevista que deu à RTP, foi uma entrevista serena, foi uma entrevista tranquila, foi uma entrevista com sentido de Estado, e desse ponto de vista acho que esteve bem.
Em relação à questão da TAP, tivemos também esta semana uma polémica à volta da retoma a partir do aeroporto do Porto.
Sim, de facto é verdade. Ora bem, nós temos aqui, volto a dizer, vários planos no que a TAP diz respeito. Se estivermos a falar da TAP, empresa privatizada, ela, a TAP, deve e pode fazer aquilo que entende, porque quem paga, manda. Se estivermos a falar de uma TAP nacionalizada ou de uma TAP com capitais públicos, de facto tem que prestar o serviço público a todos os cidadãos deste país de forma equitativa. E, portanto, desse ponto de vista, manda a normalidade e a seriedade e a decência que se diga que a TAP não pode querer retomar a atividade com os voos todos concentrados em Lisboa, esquecendo o hub que é o Porto. De referir ainda que eu acho que, desse ponto de vista, a TAP vai a confirmar-se esse cenário, porque a informação que tenho é que ainda é um cenário, não é uma certeza, mas a confirmar-se esse cenário, eu diria que a TAP vai correr o risco que correu da outra vez, da última vez que resolveu fazer isso, ainda sob a batuta de Fernando Pinto, e portanto vai ter a concorrência de companhias, outras companhias internacionais.
Muito bem.
Que naturalmente,
Nuno,
vão ocupar o espaço e irão, porque há mercado a partir desta região, ainda, há riqueza e há taxa de ocupação para viajar.
Ainda contigo, como é que do ponto de vista político, e antes de ouvir a Ana Sofia Carvalho, analisas o 1 de maio e a questão da CGTP?
Eu acho que estamos... Eu já falei nisso no 25 de Abril e vou dizer relativamente ao 1º de Maio. Nós estivemos perante uma... Eu diria mesmo...
Eu acho... Nuno, nesta altura não estamos, não te estamos a ouvir, agora sim.
Estou.
Agora sim.
Eu dizia que acho repugnante aquilo que se passou. Eu compreendo a importância do 1º de Maio, como compreendo e comemoro o 25 de Abril, mas nesta altura, ter tido aquele espetáculo, autocarros a circularem por Lisboa com pessoas lá dentro para se manifestarem. Bastou olhar aquilo que foi a cerimónia do 1º de Maio da UGT para perceber que a CGTP podia ter feito isto de forma diferente. E acho, de facto, lamentável a forma que tentou mostrar força, a forma como tentou mostrar poder e a forma como, desse ponto de vista, o
Muito
Governo
bem.
E o Presidente da República se vergaram a esse poder.
Ana Sofia Carvalho, em relação a esta questão da CGTP e o exemplo que fica, é censurável no 1º de Maio?
Bem, evidentemente que é censurável, não é? Porque, quer dizer, a responsabilidade e a solidariedade é de todos. E, portanto, se existe a justificação para comemorarmos 1 de maio, vá justificar a uma família que perdeu um familiar e que não pôde visitá-lo a um hospital. Não pôde vê-lo quando ele morreu, não pôde abraçar-se durante o funeral ou durante a presença no cemitério, que realmente 1 de maio se justifica. Portanto, eu acho que realmente estamos a dar um mau exemplo, e é isso, por exemplo, que quando se fala e quando se percebe a lógica dos países nórdicos, é exatamente essa falta de coerência que em Portugal existe e que faz com que realmente as pessoas vão tornando-se menos responsáveis. Porque hoje em dia, realmente, quer dizer, quando nós estamos a exigir a cada um individualmente uma responsabilidade e uma perda de direitos fundamentais tão significativos, porque é que realmente estamos a quebrar essa política e essa lógica para uma data específica, e qual é a motivação de quebrarmos essa política para uma data específica, como o 1º de Maio ou como o 25 de Abril. E, portanto, quer dizer, mais uma vez, aquilo que é tão necessário, que é confiança, que é coerência, que é sermos completamente alinhados com aquilo que dizemos, com aquilo que fazemos e com aquilo que pedimos aos outros para fazerem, realmente isto foi de alguma forma inaceitável. Eu só queria realmente fazer aqui um comentário a algo que já foi falado pelo professor Alberto Barros, que eu realmente não quero deixar de sublinhar.
Henrique Barros,
desculpe. Que é a questão do ponto de vista da geracional, e realmente o que significou e o que nos deve ficar daquilo que significou o abandono das pessoas nos lares. E realmente, quer dizer, esta ideia de que os velhos foram esquecidos no meio de todas estas preparações e de todas estas diligências, que é realmente uma imagem infeliz de um país que os devia proteger e que devia proteger aqueles que são mais vulneráveis.
Ana Sofia Carvalho, temos só um minuto, sim.
Pronto, é só uma coisa muito rápida, que é uma coisa que eu acho que não é importante e não é despiciante, é que é a questão dos jovens. Nós realmente pedimos aos jovens, e mais uma vez, na incerteza de que eles eventualmente não são ou serão menos afetados pela Covid-19, para fazerem sacrifícios enormes. Eles deixaram de ir à escola, eles deixaram de ir nas universidades, e muitos deles vão certamente perder o emprego ou as oportunidades de emprego. Isto, numa sociedade onde nós já tínhamos uma pobreza de jovens tão significativa, não pode deixar de ser pensada, porque realmente foi-lhes pedido um sacrifício imenso,
muito bem,
com consequências para eles que vão ser certamente
Professor Henrique Barros,
muito significativas.
Uma nota final nos 45 segundos que nos restam, justamente sobre esta questão dos jovens colocada pela Ana Sofia Carvalho.
Os jovens em particular, mas toda a gente, permitam-me que eu penso que neste momento o mais importante é que nós sejamos capazes de fazer, manter as regras que sabemos que são eficientes para diminuir a infecção, e sobretudo está disponíveis para fazer testes, para saber como é que vai marchando a nossa capacidade imunológica, como é que nos vamos preparando, digamos assim, como grupo para nos defender da infecção. Isso está muito importante.
Muito bem. Muito bem. E chegou ao fim o nosso tempo. Sr. Henrique Barros, Presidente do Conselho Nacional de Saúde, neste Conversas Cruzadas.